Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Eu estou com o Dr. Eduardo Jorge, ele que é pediatra, foi presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco, atualmente ocupa o cargo de vice-presidente, é membro do Comitê de Imunização, além de representante regional de Pernambuco da Sociedade Brasileira de Imunização. Doutor Eduardo Jorge, muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha. Seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, Jota. É um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre esse tema importante que é a vacina para as crianças de 5 a 11 anos.
Isso.
Que começou hoje.
E principalmente do ponto de vista da medicina, da ciência. Vamos deixar essa discussão política à parte, né? Porque eu gostaria que o senhor falasse justamente se faz necessário a imunização também de criança. A gente vem acompanhando, não é? Inclusive pela produtividade da vacina desde o ano passado, não foi possível imunizar todo mundo como se queria de uma hora para outra. Começou com os mais velhos, não é? Com pessoas que tinham um certo tipo de doença, e aí foi diminuindo a idade, diminuindo, e agora chega nesse público infantil. Há necessidade, de fato, do ponto de vista científico, de vacinar a garotada, doutor Jorge?
Pronto, então essa é a primeira pergunta que se faz quando se vai incluir uma vacina. Precisa desta vacina? E a segunda pergunta, esta vacina é segura? Então, respondendo a sua primeira pergunta, então, as crianças, comparado com os adultos e especialmente com os idosos, elas são menos acometidas do que esses outros grupos. Entretanto, elas também são acometidas. Se a gente pensar em número de óbito, de 2020 a 2021, de 0 a 19 anos, aconteceram 2.600 óbitos devido à Covid. Se a gente pegar a faixa etária desta vacina agora, de 5 a 11 anos, aconteceram 308 óbitos. Portanto, foram 300 famílias que perderam o seu bem mais precioso, que são seus filhos. Além disso, quando a gente fala em vacina, a gente pensa na proteção individual e na proteção coletiva. As crianças são transmissoras do vírus. Se a gente quer controlar essa pandemia, a gente precisa, sim, avançar em outras faixas etárias para que o vírus circule menos.
Perfeito. Doutor Eduardo Jorge, agora vamos do ponto de vista. Existe algum tipo de restrição para essa garotada? Pode trazer efeito colateral? Eu gostaria que o senhor falasse também nesse aspecto, até para conscientizar pais e responsáveis que estão nos assistindo, nos ouvindo, né, através do Canal Saúde.
Pronto. Todo remédio, toda vacina tem eventos adversos. A imensa maioria considerados leves ou moderados. Em relação a esta vacina, a vacina da Pfizer, esta apresentação pediátrica, que tem um terço da dose do adulto, só tem 10 microgramas. Quando a gente compara os estudos de vida real, o que é estudo de vida real, gente? A vacina ela é aprovada pela Anvisa, pelo FDA, baseado em estudos de fase 3, que a gente chama, que são estudos de eficácia, que especificamente para esta vacina teve 3 mil pacientes envolvidos. Mas no estudo de vida real, é as pessoas que já tomaram esta vacina. Se a gente pegar só dos Estados Unidos, já foram aplicadas 8,8 milhões de doses. 8,8 milhões de doses nessa faixa etária e acompanhado de perto eventos adversos. 98% desses eventos foram considerados leves e só aconteceram em menos de 2% das crianças que tomaram. Então, eu vou repetir esses números para os seus ouvintes.
Perfeito, fica à vontade.
Então, nós só tivemos 2% de evento adverso nesta faixa etária. Desses 2%, 98% foram considerados leves. Então, é uma vacina deste grupo extremamente seguro. Então, eu diria aos pais e mães, todo remédio, toda a vacina tem algum risco. Mas entre o risco de adoecimento da COVID, com as complicações, tanto de COVID aguda, como até de COVID longa, prejudicando o aprendizado, eu diria que o benefício é imensamente superior ao risco.
Perfeito. Importante essa sua fala, doutor Eduardo Jorge. Outro detalhe também, que muita gente, e eu escuto isso, eu utilizo o transporte público, e alguém no metrô diz o seguinte: aí, o pessoal está sendo vacinado e está ficando doente. Opa, está ficando, mas o número de óbito, de morte, comparado com 2020, mesmo 2021, vem caindo. Eu gostaria que o senhor falasse no sentido amplo, né, essa questão, e também, claro, a pincelada com relação à garotada, às crianças, porque muita gente, no início da pandemia, se dizia que a criança não tinha problema nenhum, não é? Porque não pegaria, não ficaria doente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, doutor Eduardo Jorge.
Vamos lá. Então, as vacinas COVID, nenhuma delas, nem a Coronavac, nem a AstraZeneca, nem a Pfizer, nem a Janssen, são consideradas hoje esterilizantes. Ou seja, ela não impede que você tome a vacina e a doença. Mas o que é que a gente tem certeza, e as pessoas precisam acreditar nisso? Depois da terceira dose, especialmente, ela protege das formas graves, das formas que hospitaliza, das formas que levam ao óbito. E o que é que a gente quer? Que as pessoas não se internem, que não morram de COVID.
Perfeito.
Quando a COVID se transforma em um quadro de resfriado, de uma tosse, uma coriza, uma febre que vai resolver em 3 dias, já é muito importante isso, gente. Por azar, estamos hoje com uma pandemia do H3N2. Eu garanto a vocês que esses números de pacientes, essas filhas de pacientes que estão nas UPAs, nas emergências, é de gripe, é de H3N2, poucos são COVID, e especialmente os que internam por COVID são pessoas não completamente vacinadas.
Perfeito, e até o próprio Ministério da Saúde, o ministro, melhor dizendo, Queiroga,
ontem,
falou,
né?
Isso.
Pela primeira vez, falou uma fala sensata, né?
Perfeito.
Nos últimos dias, é a primeira vez que ele abre a boca para falar algo sensato.
Justamente nesse aspecto, né? Que a grande maioria, um percentual elevado dessas pessoas que estão sendo internadas em estado grave e até vindo a óbito, são aquelas pessoas que não tomaram a vacina. Ou que tomaram a primeira dose e não deram sequência com a segunda dose e tampouco dose de reforço. É importante a gente frisar isso, esclarecer a população, não é, doutor Eduardo Jorge?
Exato, é fundamental. As pessoas que não começaram ainda por algum motivo, que façam a dose 1, os que não tomaram a segunda dose, que façam a dose 2, e os que já passaram 4 meses da segunda dose, por favor, para variante Ômicron, a gente precisa dessa terceira dose para que vocês se protejam, não de adoecimento, mas se protejam das formas graves, das formas que internam, que matam, que precisam de UTI.
O doutor Eduardo Jorge, eu gostaria que o senhor também falasse um pouco sobre a questão de variantes, não é? A mais recente, que chama a atenção do mundo inteiro, a Ômicron, né? Mas já tivemos a Delta, não é? Por exemplo, J. Batista tomou 3 doses da vacina, primeira, segunda e a dose de reforço. Opa, se eu estiver alguém na minha casa que não tomou, né, nenhuma dose, essa pessoa pode adquirir a COVID e ter a mutação, né, de uma variante e passar para mim essa variante e eu ter alguma complicação. Isso pode acontecer. Quando se fala muito, olha, tem que vacinar mais de 70%, mais de 80% da população. Quando se fala de países, opa, temos que ter um olhar também com os países pobres. A Europa está com um bom número de pessoas vacinadas, mas tem gente da África que está vindo para a Europa e lá o percentual é muito baixo. A gente deve se preocupar com o mundo inteiro e não somente com a localidade. É um pouco disso tudo, é, doutor Eduardo Jorge?
Exatamente, é um pouco disso tudo, mas principalmente essa última parte, Jota. É o percentual de países que estão com cobertura muito baixa. Então, a vacina tem que ser para o mundo. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo e nós temos países com sobrando vacina que as pessoas não tomam vacina, vários países da Europa com uma cobertura de 60%, o próprio Estados Unidos também estagnado ali em 65%, enquanto isso nós temos os países mais pobres com uma cobertura de 7%, 8%. Enquanto os países ricos não se conscientizarem que eles têm que contribuir de forma efetiva e não é dando vacina que está faltando 5 dias para se vencer, que o país pobre não vai conseguir administrar isso em 5 dias. É uma política universal para a proteção do mundo inteiro. Nós continuaremos com este risco de ter variantes enquanto a cobertura não for de 70% em todos os países.
Perfeito.
Mas o dever de casa é todo mundo em casa tomar as 2 das 3 doses que precisam tomar. E eu acredito que esse país, esse Brasil, tem a força das pessoas muito maior do que os políticos, do que os partidos. São as pessoas que fazem este Brasil. E as pessoas que acreditam em vacina aqui, as pessoas que têm experiência em vacinar um quantitativo grande de pessoas. Eu acho que se a gente conseguir caminhar a passos mais largos com a terceira dose, nós teremos um pouco mais de tranquilidade nos próximos meses, assim que passar essa Ômicron, que está ainda no meio do caminho aqui no Brasil.
Doutor Eduardo Jorge, eu sou de uma geração que tomei várias vacinas, né, de sarampo,
BCG, varíola,
enfim.
E não perguntava quem era o fabricante, de onde vinha essa vacina, o pai levava lá no posto e tomava tranquilamente.
Verdade, então. A vacina
agora
vinha.
O mundo é especialista.
A vacina vinha para proteger, então, né, a pólio, enfim. E justamente por não vacinação é que, vez ou outra, a gente corre o risco de retorno da pólio, retorno do sarampo, retorno de doenças que, teoricamente, já estariam controladas por justamente essa campanha antivacina que não é só aqui no Brasil, no mundo também existe,
no mundo todo,
mas que estão trabalhando, trazendo, não é, para as pessoas, infelizmente, mentiras, não é? Passando dados errôneos. E aí pessoas ficam em dúvidas e é o que a gente está observando, infelizmente. Mas na minha época, tomava vacina e não tinha questionamento algum.
Exato, amigo. Essa é uma preocupação grande, sabe? Eu digo que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. As pessoas não veem mais caso de pólio, não veem mais sarampo, não veem mais meningite, aí acham que estão protegidas, que as doenças estão erradicadas. E não vê porque as pessoas foram e continuam a ser vacinadas. E, infelizmente, nós temos até entre os médicos um movimento antivacinista, um movimento que eu diria mal intencionado, um movimento mal orientado, onde as pessoas não estão percebendo que as vacinas continuam a ser a melhor medida de prevenção em saúde pública.
Perfeito.
De promoção à saúde.
Perfeito. Doutor Eduardo Jorge, para finalizar, mais algum detalhe, algum recado para pais, responsáveis? Fique à vontade.
Eu queria tranquilizar os pais e esclarecer que esta vacina pediátrica é uma vacina que está sendo usada em vários outros países, com um perfil de segurança bastante tranquilo, que eles acreditem nisso, que eles protejam seus filhos, que eles permitam esse retorno à escola com muito mais tranquilidade com o seu filho imunizado. Vacina sim, vacina sempre.
Doutor Eduardo Jorge, onde encontrá-lo? Nas redes sociais ou telefone do próprio consultório? Fique à vontade.
Nas redes sociais, Eduardo Jorge Fonseca.
Ok, muito obrigado, um abraço para o senhor, tudo de bom, obrigado pela atenção de sempre, até um próximo encontro, viu?
Um abraço, amigo, à disposição. Boa tarde a todos.
Ida, eu conversei com o doutor Eduardo Jorge, pediatra, ele que foi presidente da Sociedade de Pediatria aqui de Pernambuco e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente da sociedade. Foi o convidado de hoje do Canal Saúde.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.